beleza?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a programação da Jovem Pan. Nós estamos entrando no ar com mais um 3 em 1 por aqui nesta quarta-feira. Hoje, dia 7 de abril de 2021, seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos políticos do dia. Junto comigo, os nossos três comentaristas, Amanda Klein daqui a pouquinho conectada, Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Eu queria apresentar para vocês o mais novo integrante deste programa, Jorge Serrão, aqui comigo nos estúdios da Panflix em São Paulo. Bem-vindo, Serrão. Seja muito bem-vindo.
Vamos Obrigado, nessa. Estamos juntos.
Bom, vamos aos destaques então do 3 em 1 desta quarta-feira? Vamos nessa. Supremo Tribunal Federal julga hoje liberação de cultos e missas presenciais na pandemia de Covid-19. Em visita a Chapecó, presidente Jair Bolsonaro diz que não haverá lockdown nacional. O 3 em 1 também destaca que o governo arrecada 3 bilhões e 300 milhões de reais com leilão de aeroportos, 22 aeroportos. Esses são alguns dos destaques do nosso programa, que já está pronto para começar, mas antes a gente conta muito com a participação de vocês aqui no 3 em 1, respondendo à enquete, à pergunta do dia. Você acha que Bolsonaro deveria, sim, adotar um lockdown nacional para tentar conter o avanço do coronavírus? Envia seu vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para este número que eu vou dizer agora, 119-3117-0620, repetindo aqui para você anotar e participar com a gente aqui do 3 em 1, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país, gente. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E você que está por aí no Twitter, a gente nunca esquece de vocês, os nossos twitteiros que gostam tanto de comentar e participar do programa, a tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, virando 5 horas e 4 minutos desta quarta-feira. Hoje o 3 em 1 promete. Vamos nessa.
3 em 1. 3 em 1.
Iniciando então o nosso programa, a gente esquentando aqui os nossos motores, o Supremo Tribunal Federal vota hoje se governadores e prefeitos têm ou não prerrogativa para proibir celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, na pandemia. O julgamento acontece após ministros da corte divergirem sobre o tema, como a gente já noticiou aqui no 3 em 1 nesta semana. Nunes Marques determinou no sábado que estados e municípios não podem vetar as celebrações religiosas. Em outra ação, Gilmar Mendes decidiu na segunda-feira manter a proibição do governo do estado de São Paulo e enviou o caso ao plenário. E neste exato momento, gente, ao vivo, o ministro Gilmar Mendes está discursando, proferindo seu voto em relação à liberação dos cultos presenciais agora no momento de pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho, produção, por favor.
Ministro Celso de Mello,
por distribuição comum, conforme consta da certidão de distribuição nos autos daquela arguição. A arguição com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, questiona o artigo 6º do Decreto 031, de 20 de março de 2020, do município de João Monlevade, que feriu o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal ao determinar a suspensão irrestrita das atividades na cidade, bem como em face dos demais decretos estaduais e municipais que têm imposto violações equivalentes em todo o país. Estamos falando, portanto, de algo que dizia respeito a um decreto de 20 de março de 2020. A presente ADPF 811, por outro lado, adstringe-se à impugnação do decreto 65.563 do Estado de São Paulo, que somente foi publicado em 12 de março de 2021. Nada a ver uma coisa com a outra. Assim, embora a petição inicial da ADPF 701 formule um pedido aberto, não apontando todos os atos questionados, não me parece que possa aquela ADPF impugnar todo e qualquer ato normativo futuro. Seria algo realmente extravagante no processo constitucional. Caso contrário, estaríamos possivelmente diante de uma interessante inovação em sede de controle prévio de constitucionalidade no Brasil. Aquilo que foi discutido recentemente. Ah, o ideal é que houvesse um controle prévio. Mas não há. E nós sabemos que não há. Justamente porque sequer existia o ato normativo impugnado da presente ADPF 811, a instrução da ADPF 701 sequer albergou o ente político responsável pela edição da norma
impugnada. Aí a gente acompanhando ao vivo aqui a transmissão do canal do Supremo Tribunal Federal, que está mostrando ao vivo o voto do ministro Gilmar Mendes no debate que eles estão fazendo sobre a liberação ou não de cultos presenciais agora no momento de pandemia. Deixa eu dar uma boa tarde à nossa Amanda Klein, que agora sim está conectada com a gente. Tudo bem, Amanda? Boa tarde para você. Já queria emendar na primeira pergunta para você, Amanda. E aí, o que você acha que vai dar nessa sessão?
Oi, boa tarde a todo mundo. Paulo, Rodrigo, Jorge, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o ministro Nunes Marques vai ficar isolado, né? Pelo menos é isso que corre nos bastidores do Supremo. Foram duas decisões divergentes, o ministro Gilmar Mendes liberando os estados e municípios para decidirem sobre os cultos, né? Quer dizer, dizendo que os cultos presenciais não podem acontecer nesse momento da pandemia, dando autorização para que os estados e municípios assim decidam, assim procedam, e o Nunes Marques, como vimos antes da Páscoa, decidindo, liberando os cultos com até 25% da ocupação. A gente viu aí nesse primeiro momento da sessão do STF uma exposição muito calorosa e religiosa do pastor-geral da União, ministro André Mendonça, e também do pastor-geral da República, ministro Augusto Aras, dois candidatos fortíssimos à vaga do STF, deve ficar vaga em julho com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Parecia que estávamos num estado religioso e não num estado laico. Eu acho que fica muito mais fácil entender essa conjuntura se a gente tirar a religião dessa equação. O que alguns estados e municípios estão proibindo no auge da pandemia são reuniões, eventos que geram aglomerações. Ninguém está impedindo ninguém de professar livremente a sua fé. A liberdade religiosa em nenhum momento foi questionada ou está sendo cerceada. Pelo contrário, nenhuma religião é perseguida, nenhuma está sendo mais restringida ou mais punida em relação a outra. Todo mundo pode transmitir livremente a sua fé, professar a palavra, transmitir a mensagem, enxergar ou assistir livremente aos cultos online. O que se trata aqui é de proibir reuniões e aglomerações, que isso sim podem gerar contaminações nesse momento agudo, grave da pandemia, em que ontem a gente teve mais de 4 mil mortes. Então é disso que se trata. A decisão do ministro Nunes Marques causou estranhamento em muitos ministros do Supremo, porque ela vai no sentido contrário ao que o próprio Supremo já havia decidido ano passado, ao dizer que estados e municípios podem decidir que atividades são ou não essenciais, que atividades devem funcionar ou não durante a pandemia. Então, o que se trata aqui, o que está em jogo aqui é a saúde pública e é o direito à vida, que nesse momento se sobrepõe ao direito de realização de cultos e missas. É por um curto período de tempo, isso vai ser liberado em seguida, assim que as taxas de transmissão, que as taxas de internações e as taxas de casos caírem. Eu acho que qualquer cristão ou membro de qualquer outra religião pode entender perfeitamente que é necessário um sacrifício agora em nome da vida, em nome da saúde pública. Então é disso que se trata aqui. Ninguém está restringindo a liberdade religiosa. Isso nunca teve em jogo, isso não está sendo questionado. E há uma confusão deliberada por parte do governo, por parte do advogado-geral da União, por parte do procurador-geral da República, nesse sentido de que a liberdade religiosa estaria sendo restringida ou estaria sendo questionada. Isso não está em jogo, é uma questão muito clara e é uma questão de saúde pública.
Você mencionou pastor-geral da República. Eu não poderia deixar de te perguntar se você acha que essas duas figuras estão trabalhando única e exclusivamente para a religião evangélica, em detrimento das outras?
Não, eu acho que, como o presidente Bolsonaro disse que ele quer um nome terrivelmente evangélico para ocupar a próxima cadeira do Supremo, eu entendo que essas duas figuras que são candidatíssimas a ocupar essa cadeira estão sim agindo de forma política e têm sim uma bandeira a levantar, empunhar e tem um eleitorado, um setor da sociedade a agradar, principalmente aos evangélicos. Não é segredo para ninguém que todas as religiões sofrem ao não poder realizar cultos, ao não poder realizar missas, mas vários outros setores da sociedade sofrem igualmente, a educação sofre, o comércio sofre, né? São sacrifícios, são restrições necessárias nesse momento da pandemia.
Perfeito, eu quero saber se o Constantino concorda com essa avaliação da Amanda.
Não, concordo com nada, né, que a Amanda disse, absolutamente nada. Acho que inclusive é perceptível o desprezo que muita gente da esquerda caviar, da elite cosmopolita progressista, que colocou o Estado no lugar de Deus, sente pelos religiosos, em especial os cristãos, ignorando que vivemos numa civilização ocidental que, graças aos valores judaicos cristãos, tem esse apego à vida humana, ao indivíduo, à liberdade, coisas inexistentes em outras culturas, coletivistas, estatizantes, né? Dê a César o que é de César. Quero lembrar também que, veja, o Estado laico tem que ser uma mão de via dupla. Estado laico não é o Estado controlando a religião, é o Estado não tendo nenhuma religião obrigatória e oficial e, ao mesmo tempo, respeitando os ritos e liturgias das religiões. Eu quero, de novo aqui, né, ler o Marx, já tinha lido antes, em outro dia, mas o trecho da Constituição, porque o que a gente mais vê ali é falar em ciência, pandemia, vidas, e pouquíssimo em Constituição. E o artigo é muito claro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja, como um dos que falaram hoje lá na sessão mencionou, né? Você, em outras épocas mais obscurantistas da humanidade, né, você podia ter dentro da sua casa, dentro do seu espaço privado, a crença que você quisesse. Liberdade religiosa necessariamente significa você poder externá-la, você poder, inclusive, frequentar a comunhão, que é um local sagrado para os crentes. Eu entendo que uma pessoa que seja desprovida desse tipo de fé ache que uma baladinha, uma festinha, alguma coisa assim, seja igual a um alimento espiritual dentro de um templo sagrado, assim percebido, repito, pelo próprio crente. Mas não é igual. Aquilo ali, para o crente, vale mais do que muitas coisas. Às vezes, mais do que estar vivo. Né? Porque temos que questionar qual vida queremos viver. Não é só sobreviver, não é só manter o organismo funcionando. Né? Tem muita gente que quer um pouco mais do que isso. A vida, novamente, também não tem um valor absoluto. Se assim fosse, nós iríamos amanhã proibir todos os carros. Eu já dei esse exemplo aqui antes. Morrem 30 mil pessoas por ano em acidentes de carro no Brasil. Por que os carros continuam circulando, se a vida tem esse valor absoluto? Nós temos que entender com mais humildade e respeito às liberdades individuais, deixando de lado a questão da Constituição, né? Que para o STF deveria ser importante, que as pessoas têm perfis diferentes, os indivíduos têm preferências, valores e perfis de risco diferentes. né? Eu entendo, ainda mais com essa mídia abutre que temos aí, eu entendo que tenha pessoas apavoradas que não querem mais pisar na rua nunca mais, até não ter mais nenhuma morte, nenhum óbito por Covid-19. Eu entendo. Agora, tem outras pessoas que têm outras prioridades, que preferem encarar certos riscos e viver de uma forma diferente do que apenas sobreviver acuado, acovardado e endeusando o Estado. E só quero destacar, Paulo, por fim, que me chamou a atenção a postura e a fala do André Mendonça, do Cássio Nunes e do Aras. São três escolhas que eu particularmente critiquei quando o presidente fez, mas nessa vez, aí, desse ponto de vista, surpreenderam positivamente.
Jorge, traz sua visão para a gente sobre esse tema. Você acha que quem dos dois aí está certo, Amanda ou Constantino?
Olha, permitam-me ser o pastor alemão, aquele cachorro brabo. O que está em questão nessa história toda é a liberdade. Não podemos abrir mão da liberdade. E o que está acontecendo neste pandemônio, eu não chamo pandemia, é pandemônio, é um ataque frontal à liberdade do cidadão. Pessoas maldosas, gente poderosa, está se aproveitando do excesso de legislação que temos no Brasil, dizem que são mais de 6 milhões de normas legais em vigor, para atacar a liberdade individual do brasileiro. Isso é grave. A questão religiosa que está sendo colocada aí, ela é séria, é um direito. Todo mundo tem direito a ter a sua religião e a exercer a sua religião. O direito de ir e vir, ele não pode ser afrontado nem relativizado. Isso está acontecendo com os lockdowns, com as medidas restritivas em nome do combate da prevenção a uma doença. Isso é absolutamente, lamentavelmente, falso. O que está acontecendo é um cerceamento da nossa liberdade. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, virou um tribunal que julga tudo e qualquer coisa. Tudo se judicializou. A política, a politicagem está sendo judicializada nessa pandemia com o claro objetivo de desgastar o governo federal para inviabilizar a possível reeleição do Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, essa é uma verdade que tem que ser dita. Lamento dizê-la, mas é a verdade. E a nossa liberdade está sendo atacada. Por isso, a nossa briga, a briga da sociedade é para que nós tenhamos justiça de verdade. Não tem que proibir nada. Tem que ter bom senso. A igreja tem que ter o direito de abrir respeitando todas as normas sanitárias e o bom senso. Não pode lotar a igreja. O pastor sabe disso. Ele vai colocar em risco o rebanho dele. O padre vai colocar em risco os seus fiéis. Então, bom senso. Precisamos de bom senso. E não toda hora a norma impositiva do Supremo Tribunal Federal ditando o que tem que ser feito ou não. O nome, o termo do tribunal já está errado. Supremo, Supremo é Deus. O termo correto para aquele tribunal seria Corte Constitucional. E o que ela tem menos discutido é questão constitucional.
Mas você acha, eu quero que você repita isso, você acha que tudo isso que está acontecendo é para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação? É
uma não, resposta. nós temos uma crise sanitária que é inegável. Agora, o sistema de poder, o establishment, está usando isso de maneira muito hábil para desgastar o presidente da República. E ele está caindo e o presidente Bolsonaro cai na guerra de comunicação, perde na narrativa. E aí a gente fica nesse pandemônio que é ruim para todo mundo.
Perfeito. Eu quero saber da nossa Amanda se você concorda com o Serrão, Amanda. É o foco mesmo no desgaste do Bolsonaro ou não?
Não, eu acho que o foco do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, pelo contrário, é concordar com o presidente Bolsonaro e puxar o saco do presidente Bolsonaro para chegar à tão almejada cadeira do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ressaltar, enquanto a gente conversa aqui, eu estava conversando com o WhatsApp, com o jurista Rubens Leser, da Fundação Getúlio Vargas, e ele me faz alguns apontamentos que eu achei muito interessantes. Ele acabou de me falar, acho que foi a sessão de sustentação oral mais vergonhosa da história do STF, de que eu tenho conhecimento. Vergonhosa porque houve uma abdicação geral dos argumentos jurídicos em prol de veicular a ideia de que um tribunal que chancela as restrições temporárias é contra Deus e a desinstitucionalização completa da AGU, que é um órgão de Estado e não de governo, de um governo laico. O Estado é laico, então isso não tem nada a ver em nome da liberdade. Liberdade de quem? A minha? A sua? Porque a liberdade de alguém que chega, que vai a um templo e depois pega um transporte público, depois volta para casa, pode contaminar a família, pode contaminar o transporte e pode contaminar alguém no transporte público. E quando a gente gente vive num Estado, numa sociedade, a gente delega as decisões aos nossos governantes, aos representantes democraticamente eleitos. Eles foram incumbidos pela sociedade, pela maior parte da população, a tomar certas decisões. E a gente vive um momento excepcional em que esses governantes decidiram, em algumas cidades, dado a gravidade da pandemia, fechar reuniões, cultos e templos por um período curto de tempo até que essa pandemia melhore, dê sinais de melhora. Então, não tem nada de arbitrário. Pelo contrário, o que a gente tem que se preocupar e se perguntar aqui, essas medidas são arbitrárias ou elas têm uma relação de causa e efeito? Eu acho que é muito claro que elas têm uma relação de causa e efeito e elas seguem a ciência, elas seguem a medicina, elas seguem as orientações de centros de contingência montados ao redor do país e são as mesmas decisões que foram tomadas nos países mais desenvolvidos do mundo e respaldadas pelos tribunais constitucionais de todos esses países desenvolvidos e democráticos. Então não há nada de antidemocrático no Brasil, pelo contrário, o que tem de autoritário é esse tipo de alegação e argumentação antijurídica e religiosa num tribunal constitucional. Isso sim é inconstitucional e fere o preceito do Estado laico.
Perfeito. Amanda Klein aqui com a gente no 3. E o Constantino, o que você está de cara feia, hein? Conta pra gente.
É porque eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida em tão pouco tempo, né? Vai ter pouco apreço assim pela liberdade e pela Constituição brasileira lá na China, né? A Amanda cita outros países, inclusive, fazendo fake news aqui, deliberada. Várias cortes, inclusive, isso foi lido hoje, né? Por pessoas que estavam condenando esse arbítrio, sim, e esse autoritarismo, sim, do Supremo Tribunal Federal. Vários países, várias cortes constitucionais de outros países reconheceram o arbítrio e a inconstitucionalidade de proibir cultos, né? Isso foi dito. Agora, mesmo que não tivesse acontecido, eu quero repetir que não são os outros países que fizeram a Constituição brasileira. A Amanda diz que não tem tecnicidade, não tem nada, né? Ela escuta sempre faz o cherry picking. Ela seleciona os especialistas que ela quer ouvir para trazer os argumentos dela. Veja, eu abri o meu comentário mostrando exatamente como os ministros do Supremo ignoram a própria Constituição e li o trecho da Constituição que a Amanda em momento algum rebateu e está lá dizendo que, a menos que tenha um estado de sítio decretado pelo presidente, aprovado pelo Congresso, o Estado não tem poder de ir lá e proibir culto. Agora, é sempre a mesma ladainha autoritária, totalitária, que se deixasse bobear, a gente acaba num regime tipo chinês, cubano, né? Em nome da ciência, em nome do interesse coletivo, da vida humana, votamos nas autoridades para isso mesmo. Amanda, fale por você. Fale por você, eu não votei em ninguém para me proibir de frequentar a igreja, porque acha que escutou da autoridade sanitária A ou B, ou chinesa ou americana, o que quer que seja. E não há nenhum embasamento científico, ao contrário do que você insiste em repetir aqui. Você faz seleção de especialistas. Então isso aí é muito grave. Eu tenho um pouco mais de apreço pela Constituição, um Estado limitado, um governo de leis e não de homens que foge do arbítrio. Porque eu estudei história, em vez de consultar um ou outro jurista, eu estudei história e sei do perigo que é esse tipo de raciocínio. Isso leva a regimes totalitários.
Ok, perfeito. Constantino, Amanda, em seguida o Jorge.
Não tem nada de ladainha, não. E eu ouço os principais juristas desse país ligados às maiores universidades e centros de estudo. Quem faz cherry picking é você, Constantino. Quero ver você enfileirar aqui uma horda, uma legião de juristas que defendem esse ponto que você está defendendo agora. Eu rebato, sim, a liberdade.
Você entrevistou um hoje.
Não está sendo ferido em nenhum momento. E eu rebato, inclusive, com o que disse o próprio ministro Gilmar Mendes na decisão dele de segunda-feira, em que ele diz o seguinte: a questão que se coloca é se o conteúdo normativo desses preceitos fundamentais estaria violado pelas restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas em razão da pandemia. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria resposta afirmativa. É óbvio que todo mundo está absolutamente livre para acreditar no que quiser, para transmitir sua crença, sua palavra, sua fé, para professar a sua fé. Isso não está sendo impedido.
Negacionismo já é um
coisa
termo
que é impedida.
Por favor,
é
se vocês falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Por favor, vamos organizar aqui. Vai lá, Constantino.
Calma, deixa eu acabar. Você vai
encerrar. Peraí. Calma. Todo mundo vai poder falar. Fiquem tranquilos. Calma, vocês estão muito tensos hoje aqui. Hoje é só quarta-feira. Vai lá, Amanda, conclui seu raciocínio, por favor.
Está em jogo, você vai ter sua vez de falar. É só para concluir o meu raciocínio. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que está sendo proibido não é a religião de ninguém. A gente não pode ser tão literal nas coisas, porque isso reduz o debate, torna o debate muito superficial. A religião pode ser expressada e pode ser vivida livremente, na sua consciência, na sua casa, escutando seu líder, seu pastor espiritual.
Peraí,
é por um momento do tempo e por uma razão absolutamente científica e justificada, que é a pandemia que mata mais de 4 mil pessoas por dia, e que eu fico impressionada, porque isso não te causa, não te gera perplexidade, ô Constantino, isso não te gera preocupação, o fato de que mais de 4 mil pessoas morrem no Brasil em 24 horas. O que, que é isso?
Ah, Amanda, Amanda, vamos ter mais respeito ao debate e ao público? Porque isso que você está fazendo é sensacionalismo barato, típico de PSOL, né? É demagogia, monopolizar as virtudes. Você está preocupada com a doméstica que está sem emprego, Amanda? Você não dá a mínima para as pessoas que estão sofrendo com o desemprego?
Mas o que isso tem a ver com a religião? O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo?
Peraí, Amanda, peraí.
Eu estou dando um outro exemplo. Sobre a religião, eu te digo, Amanda, se para você, você pode exercer a religião em casa, você faça isso. Para muita gente, como disse o próprio André Mendonça, né, o cristianismo tem na sua base o aspecto comunitário. Você não pode substituir uma hóstia por um pão francês caseiro, não, Amanda. Você tem desprezo pelas pessoas religiosas, a gente percebe isso em
casa. Não tenho desprezo, não, senhor. Eu fui educada em colégio religioso, eu sou católica, eu sou cristã, não tenho desprezo por nenhuma religião, por nenhuma religião. Não faça esse tipo de acusação, não faça esse tipo de acusação. Bom,
você falou que eu não ligo para mortes na pandemia, Amanda. Eu só estou dando um pouquinho do gostinho de como é debater, entre aspas, com uma pessoa que apela desse jeito. Então vamos manter aqui o foco nos argumentos. Você fala em ciência, eu falo que não tem esse consenso e você sabe disso. Você fala em especialistas juristas, você hoje entrevistou um em uma emissora que te esfregou na cara a Constituição, um professor jurista.
E eu estou esfregando na sua cara a Constituição que outro jurista
não, você tá esfregando
está citando. São opiniões divergentes, tá, Constantino.
Você está chamando os outros de negacionista. Você está se baseando num parecer de um Gilmar Mendes da vida que ninguém sério leva a sério, porque não é juiz nem aqui nem na China.
Então, e quem a gente deve levar a sério, então?
A qual Constituição? Que tal a Constituição?
E quem interpreta a Constituição? Quem interpreta as leis? Quem é o guardião máximo das leis?
Você conseguiu interpretar...
Goste-se ou não dele? É o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso.
Se você conseguir... Bom, eles interpretaram que a Dilma podia, depois do impeachment, ter direito político. Então, é neles que você confia como guardiões da Constituição? Parabéns, isso mostra como você liga muito pouco para a Constituição.
E você confia em quem, o Constantino? No Bolsonaro, para dizer que tratamento precoce serve? No André Mendonça, para dizer que tem que abrir todos os pontos e mitas sem nenhum embasamento científico?
Hã? Tem que abrir porque está na Constituição. E porque essas medidas que você defende não têm embasamento científico e o ônus da prova deveria ser sobre os autoritários que defendem...
É porque você só sabe repetir isso. Eu te trago números diariamente para te mostrar que tem embasamento científico. Mas você repetidamente desqualifica o debate.
Você não consegue explicar o Texas. Você não consegue explicar um monte de coisa. Não tem nenhum embasamento científico.
Eu posso explicar o Texas agora, se você quiser.
Amanda e Constantino, me permitam, por favor. Eu queria ouvir um pouco o nosso Jorge Serrão. Vai lá, Serrão.
Eu vou aproveitar para dar um freio de arrumação nesse trem superlotado no qual os ministros do Supremo Tribunal Federal nunca andam. O trem da realidade, o trem da vida do dia a dia. Nosso Supremo Tribunal Federal tem tomado várias decisões repetidas em afronta total ao que está escrito claramente em vários pontos daquela Constituição. Um outro ponto que a gente tem que enfatizar é que guardião da Constituição, tecnicamente, seria a Corte Constitucional. Mas, na realidade, o guardião verdadeiro da Constituição deveria ser o povo brasileiro. E falo isso sem demagogia. Mas o que acontece? Temos tantas leis em vigor no país, temos uma Constituição que foi muito mal regulamentada, ela deixa brechas para variadas interpretações. E lei não se interpreta, lei se cumpre. Por isso, eu defendo que está na hora de chamar o VAR. Mas o VAR não é o cabe o soldado naquele jipe. O VAR é o povo. O segmento esclarecido da sociedade brasileira não está gostando do que está acontecendo. E é hora da gente começar a questionar e rever esse papel do Supremo Tribunal Federal, onde a gente vai ver uma sessão como essa de hoje, em que se discute abobrinha, em que se discute tudo, argumentos pouco inteligentes e não jurídicos de verdade. Esse é um ponto que a gente tem que ter certeza e debater.
Muito bem, meu caro Jorge Serrão, vou dar mais um minuto para cada um de vocês, hein? Vai lá, manda.
Não, eu acho que é uma discussão, enfim, que não tem fim, cada um tem a sua opinião, eu tento me pautar e me basear sempre nos argumentos de ciência. O Constantino traz aqui, citando sempre os exemplos da Argentina, do Texas, ele diz que eu não respondo, mas ele não responde então porque os casos de mortes diminuíram em lugares como o Reino Unido e Portugal, que esses sim adotaram verdadeiros lockdowns e verdadeiras medidas restritivas. Então, se os governantes escolhem fazer isso agora, é porque você tem um momento crítico da pandemia. De novo, isso não é restrição à liberdade religiosa, é restrição à aglomeração, é restrição à reunião de pessoas em lugares fechados, em que pessoas falam mal, cantam, em que você tem uma congregação de pessoas. Então, são lugares em que você pode ter um super espalhamento, como você teve na Coreia do Sul no início da pandemia em 2020, com tal paciente, ele ficou conhecido como paciente 31, né, que fugiu do rastreamento e da testagem que era feita na Coreia do Sul, prevê-se que essa pessoa, esse paciente 31, tenha espalhado para mais de 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas tenham sido contaminadas desse jeito. Então, é esse tipo de situação. Isso é científico, isso é adotado em outros países desenvolvidos do mundo. Agora, se a gente quisesse até só um discurso religioso, tudo bem, a gente pode escolher isso, mas a gente vive num Estado laico, e é isso que vai ser decidido hoje no Supremo.
Para fechar, Constantino...
Estado laico para Amanda é Estado antirreligioso, arbitrário e totalitário. Eu me baseio na ciência, eu me baseio na Constituição brasileira, né? O caso do Texas continua sem resposta, até o Dr. Fauci aqui, o Mandetta americano, está perplexo, né? A Argentina, que fez lockdown, a Amanda finge que não existe, e depois fala da demografia, mas usa Portugal, é cherry picking e ainda usa o nome da ciência. E mostra que está desesperada, sem argumentos, para defender o autoritarismo e esse Supremo que temos, quando diz que eu não ligo para as mortes da pandemia. Aí, para mim, encerrou qualquer tipo de debate, é pura demagogia.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos, o debate está quente aqui no 3 em 1, mas tem muito mais, gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta na PAN.
O Brasil não pode mais esperar.
Essa crise da Covid-19 está mostrando claramente a importância da indústria nacional. O quanto é importante fabricarmos insumos, equipamentos aqui no Brasil. E a reforma tributária que está aí, que também vai ser secundada pela administrativa, política, é uma chance que a gente tem de dar competitividade para a indústria nacional. Temos um grande mercado no Brasil, uma grande necessidade, mas a competição com a indústria de fora é injusta, com as nossas regras, nossos impostos. O custo Brasil que todos nós consumidores pagamos, isso é injusto com nós consumidores em geral. E essa injustiça que é cometida com a indústria brasileira precisa, e a gente tem uma fé muito grande, uma esperança muito grande, de que seja corrigida nessa oportunidade que nós temos das reformas que vão ao Congresso Nacional.
O Brasil não pode mais esperar.
Essa é a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no país. A gente acompanhou agora o depoimento de Carlos Walter, ele que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Agora sim a gente vai para o intervalo comercial e na volta tem mais debate aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição de tráfego bom no acesso à Rodovia dos Imigrantes para quem já chega através do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e também Ricardo Jafé. Quem chega da altura do túnel Maria Maluf ou então até mesmo da Avenida dos Bandeirantes, também tem uma condição boa neste momento. Trechos de Planalto, o motorista desenvolve uma boa velocidade, não há nenhuma interferência, seguem com absoluta tranquilidade. A passagem pelas praças de pedágio também é realizada facilmente, claro, menos guichês estão funcionando neste instante devido à movimentação um pouco abaixo do normal. Para quem segue em direção ao litoral, pode utilizar aí a Rodovia dos Imigrantes, então é um bom momento, até porque os trechos de serra também têm uma condição favorável neste instante. A interligação oferece também uma situação normal, assim como para quem vem da região de São Bernardo do Campo e pretende seguir em direção ao litoral, utilizando a Rodovia Anchieta. É uma condição boa agora, sinal verde da Jovem Pan. Então, se você está na capital paulista ou então na região do ABC e pretende seguir em direção ao litoral, pode colocar as malas no carro e iniciar viagem, pois há uma condição muito boa, uma condição favorável, apesar do tráfego um pouco maior de caminhões pela Rodovia Anchieta. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que já está no litoral de São Paulo e pretende subir em direção à capital paulista. O sistema Anchieta Imigrantes também oferece boas condições na subida da serra. Então é um ótimo instante, tráfego bom e boa visibilidade. Nós trazemos agora informações a vocês que trafegam pela Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá. Há uma condição boa no acesso, especialmente a Rio Santos, para quem pretende chegar, atingir as praias do litoral norte. Os motoristas têm uma condição boa pela Piaçaguera Guarujá. Chegada ao próprio município do Guarujá também é boa neste instante. Nós trazemos agora informações da Padre Manuel da Nóbrega, com excelente condição em ambos os sentidos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 36 minutos, seguindo aqui a nossa pauta, o nosso roteiro, gente, olha só, em visita a Chapecó nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar a adoção de um lockdown nacional para tentar conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro negou estar preocupado com as próximas eleições e disse que seria mais fácil ceder às pressões. Vamos acompanhar.
Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional.
Bolsonaro também negou um possível apoio das Forças Armadas a prefeitos e governadores que queiram adotar medidas de isolamento contra a Covid-19. Abro aspas para o presidente da República. O nosso exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. Fecho aspas. Ainda mais cedo, Bolsonaro reiterou ser contra a restrição do uso de remédios em pacientes diagnosticados com a Covid-19. Para o presidente da República, é inadmissível que limites sejam impostos aos médicos. Bolsonaro também disse que se considera o único líder mundial que continua apanhando isoladamente por causa das medidas que defende contra a pandemia. Ele ainda afirmou que o nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, o governador ou o prefeito de uma determinada cidade. Jorge Serrão, você concorda com o presidente Jair Bolsonaro?
Em parte, eu insisto com o presidente Bolsonaro. O nosso inimigo verdadeiro no Brasil é o crime institucionalizado. É ele quem gera todo esse clima de instabilidade para que esse país continue não funcionando e se mantenha como uma nação riquíssima, porém mantida artificialmente na miséria, para que, no momento certo, ela seja assimilada aí para ser uma grande colônia de exploração, vocês sabem de quem ela pode ser no futuro muito próximo. A China está de olho, está comprando tudo aqui, está comprando nossas áreas rurais, usando laranja, eles estão comprando também cooperativas, estão com enorme e cada vez crescente participação nas nossas empresas agropecuárias, porque a China tem que comer e comida dá muito dinheiro. Então, o Brasil está em risco. O presidente Bolsonaro tem que ficar atento a isso. O crime organizado está comendo ele pela tabela. O Covid? O Covid vai ser resolvido. O Exército vai entrar pesado aí na campanha nacional de vacinação e Força Armada tem que ser usada para isso. Em momento de paz, ela tem que cumprir o seu papel social. Não precisa agir, utilizar a Força Armada para mandar o cabo e o soldado fazer nada. O cabo soldado sabe muito bem que ele agora tem que ajudar na vacinação.
Ô Jorge, rapidamente, tem que ter lockdown nacional ou não?
Claro que não. Esse lockdown nacional seria uma estupidez. O lockdown por si é ruim demais. Por quê? Ele está matando a economia. E quando você mata a economia, o risco de você matar gente é muito maior ou tão grande quanto o do vírus Covid-19.
Amanda Klein, se eu te conheço, você discorda do Serrão, né?
Eu discordo. Eu acho que esse discurso do Bolsonaro é mais do mesmo. É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? O interessante é que ele vai encontrar daqui a pouco, às 7 da noite, ele tem um jantar aí na casa com empresários paulistas que querem saber de vacina e reformas estruturais. Ele ainda está no capítulo do tratamento precoce. O mundo inteiro já virou essa página. Ninguém defende o tratamento precoce. Ele continua insistindo nisso. Falou que não vai ter lockdown nacional no Brasil. Muitos países desenvolvidos do mundo fizeram lockdown nacional e viram suas taxas baixarem desse jeito, mas ele se recusa a fazer e se recusa principalmente a apoiar prefeitos e governadores que querem adotar essas medidas. Ele diz que não está pensando em 2022, que está se lixando. Obviamente não é verdade, ele só está pensando em 2022. É uma plataforma política esse discurso anti-lockdown e anti-ciência. Ele tenta agradar os seus, garantir aquele miolo, aquele núcleo duro do seu eleitorado, e ele tenta se afastar também de medidas impopulares. Todo mundo sabe que as restrições ao comércio e a serviços não essenciais são impopulares. Governadores e prefeitos têm lutado contra isso, têm perdido popularidade para adotar essas medidas que são necessárias para, pelo menos, você manter minimamente o sistema de saúde que já está em colapso, mas o Bolsonaro insiste em que essas medidas, como diz aí o Constantino, concorda também, não têm comprovação científica. Elas têm comprovação científica. A Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição de excelência, de ciência do nosso país, que está desenvolvendo, que vai produzir as vacinas da Oxford, da AstraZeneca, por exemplo, já há algumas semanas recomenda um lockdown nacional. Então, recomenda medidas restritivas porque o sistema está colapsando. Então, é isso. Para mim, não tem nada de novo no discurso do Bolsonaro. É uma pena que ele não mude, porque os líderes evoluem, principalmente evoluem com a gravidade e de acordo com a demanda do momento. Foi exatamente o que aconteceu com Boris Johnson no Reino Unido, que no começo desdenhava da pandemia, depois ficou doente, ficou alguns dias internados e voltou com uma postura completamente diferente. Hoje, o que a gente tem? O Reino Unido, que fez um lockdown duro, que conseguiu diminuir substancialmente casos, mortes e internações e já vacinou uma parte substancial da sua população. É isso, é um país saindo da crise e nós imersos na crise como epicentro da pandemia de Covid-19.
Constantino, a sua análise.
O Uruguai está com um contágio mais alto, a Argentina, já citei várias vezes, enquanto o Texas está aberto e vacinou 16%. O lockdown não funciona, não é científico e sabe quem também diz isso? A OMS. A OMS já rechaçou o lockdown como medida, né? Veja, São Paulo teve 1.389 óbitos em um dia e o STF garantiu autonomia para governadores e prefeitos gerirem a crise. E as várias cores lá do arco-íris do governador impuseram restrições enormes, enormes. E está aí o resultado. Só que é aquela história, né? Para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Insanidade é repetir tudo igualzinho e esperar resultados diferentes. Sobre a fala do presidente em não ter lockdown nacional e não usar o exército para prender a população, cenas chocantes que nós vemos das polícias locais, né? Arrastando transeunte, banhista, fechando comércio, coisas de ditadura, né? Só podemos agradecer. Imagina se tivesse um tucano na presidência ou um petista, que é basicamente a mesma coisa. Né? Nós estaríamos vendo hoje em dia medidas no Brasil que iriam remeter a Cuba. Então, ainda bem que o presidente tem essa postura. Eu tenho só assim, mixed feelings, né? Sentimentos conflitantes, porque um lado meu gostaria de vê-lo defender enfaticamente o lockdown num discurso apenas, para ver a mídia no dia seguinte começar a encontrar furos nessa saída científica. Eu quero dar um exemplo aqui, né? Manchete do G1 sobre essa fala do presidente: não vai ter lockdown, diz Bolsonaro após Brasil registrar 4.200 mortes em um dia. Veja, hoje é dia do jornalista, né? Isso é uma aula de como não fazer jornalismo. Isso é panfletagem, isso é militância, Isso é partido de oposição, porque leva, de forma nada sutil, o leitor a acreditar que o presidente não quer a cura, que existe a cura e ele não quer a cura. Né? E isso é discurso ideológico, nada científico, nada realista. Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento tenso, né, em que a pandemia, que já é por si só de grande dor e sofrimento, está sendo explorada por pessoas que têm uma outra agenda, que é voltada para 2022 ou então, né, voltada para um modelo estatizante coletivista que sai de baixo. Né? Não, não podemos aceitar jamais isso em nosso país. Okay. Eu quero lembrar aqui que o presidente Bolsonaro passa. Alguns estão torcendo que ele caia já, outros estão torcendo que ele, pelo menos ano que vem, perca. Mas mesmo que ele seja reeleito, são 4 anos. Eu sei que isso pode parecer uma eternidade para quem tem abstinência ou sofre de alguma patologia. Agora, veja, esse Supremo, esse tipo de arbítrio, esse tipo de mentalidade que, em nome da ciência e da vida, justifica tudo, isso fica. Abrem a porteira e a boiada do totalitarismo permanece.
Serrão.
O sistema público de saúde no Brasil sempre esteve em colapso. O Covidão deu uma exagerada nisso agora, mas a chikungunya, mosquito da dengue e outros males, malária, que sempre nos assolaram todo ano, sempre deixaram claro que a coisa aqui da saúde não funciona. Eu gostaria de convidar nossos governadores, prefeitos, ministros do Supremo Tribunal Federal a fazerem um tratamento de emergência ou intensivo numa unidade pública de saúde superlotada. E não naqueles locais a que eles têm acesso, com quartos especiais, mordomias, hospitais de primeiríssimo mundo. Vamos dar uma voltinha no trem lotado de pessoas transmitindo doenças variadas, não só a Covid-19. Vamos dar uma andada no ônibus lotado, da dificuldade da periferia. Vamos entender a realidade das pessoas no Brasil. Os nossos poderosos precisam tomar um choque de realidade. É isso.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Amar não cansa. O que exaure a alma é a falta de sinceridade. Sou a Debbie Vilela. Escrevo mantras, poesias, pensamentos, todos voltados na busca da paz interior. Acesse www.debbievilela.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pela marginal do Rio Tietê. O acesso à rodovia Ayrton Senna é feito com tranquilidade. Então, se você já chega ali da região da ponte do Aricanduva e segue um pouco mais adiante na ponte dos Nordestinos e ingressa na rodovia Ayrton Senna, tem uma condição favorável neste momento. E por este corredor, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, se você pretende seguir em direção ao Vale do Paraíba ou acessar a rodovia Presidente Dutra um pouco mais adiante, ou até mesmo chegar às regiões de Campos do Jordão, a região montanhosa de São Paulo ou ao litoral norte, este é um bom momento para você utilizar este corredor. São boas as condições do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. No sentido da capital paulista, também uma situação favorável agora. Os motoristas não enfrentam nenhuma dificuldade, não tem nenhum percalço neste instante. trazendo agora informações através dos monitores da rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. Se você tem voo esta noite no aeroporto, pode utilizar esta via neste momento, porque tem uma condição absolutamente tranquila. Você chega aos terminais com facilidade. E se você desembarcou ainda há pouco no aeroporto, já está aí pegando o seu carro para seguir em direção às estradas, às rodovias que servem ao interior ou então até mesmo à capital paulista, ou junto ali ao aeroporto, à cidade de Guarulhos, também a Hélio Smith te oferece uma condição absolutamente favorável. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que pretende utilizar a rodovia Raposo Tavares. Tem uma situação de tráfego bom em ambos os sentidos, o tráfego um pouquinho mais carregado na chegada à capital paulista, mas nada que interfira na passagem dos motoristas, que seguem facilmente.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 10 para 6 da tarde desta quarta-feira. Nós, antes de irmos para o intervalo comercial, estávamos discutindo e debatendo aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre não promover como política pública o lockdown nacional. Eu vi que a nossa Amanda Klein pediu a palavra, eu tive que ir para o break. A palavra é sua, Amanda.
Eu acho que assim, se não quer ajudar, não atrapalha, né? A gente estava falando aí sobre possíveis curas ou tratamentos, né? O presidente defende o tratamento precoce, a única cura, ou então prevenção, pelo menos a mais eficaz que se conhece até hoje contra a Covid-19, é a vacina. Então fica aqui a pergunta, o questionamento, por que o presidente ainda não se vacinou? Já chegou a faixa etária dele de 66 anos desde sábado no Distrito Federal. A gente teve, promoveu essa discussão aqui no 3 em 1 na semana passada, por que ele não se vacinou? Por que ele foi a Chapecó promover um tratamento precoce, que a ciência já provou que não tem eficácia, que todos os órgãos de saúde do mundo dizem que não tem eficácia? OMS não é contra lockdown, não disse em nenhum momento que o lockdown não tem efeito. O que ela chama atenção é como ele pode ser adotado por países menos desenvolvidos como o Brasil. É óbvio que a Europa e Estados Unidos têm muito mais instrumento, muito mais munição em termos de políticas públicas para segurar um lockdown mais longo. A gente sabe que no Brasil e em outros países menos ricos e menos desenvolvidos há limitações para esse tipo de estratégia. Eu gostaria de ressaltar aqui também, já que o Rodrigo insiste
em falar do
Texas, eu conversei aqui com a doutora Denise Garrett, que é vice-presidente do Instituto Sabin, de vacina e mora em Washington, D.C., ela me respondeu que o Texas teve uma onda horrível em agosto e setembro do ano passado. Eles adotaram medidas restritivas com escolas e negócios fechados até o começo do mês, depois começaram a fazer essa liberação e agora nem usam máscara. Mas segundo a doutora Denise Garrett, eles tiveram mais casos e basicamente o mesmo número de mortos de Nova York, 48 milhões no Texas, 49 em Nova York. Apesar de Texas ter uma população maior, em termos de densidade populacional, que segundo ela é o que importa na Covid, o Texas está em 26º lugar, ao passo que Nova York está em 7º. Então, são algumas explicações oferecidas por cientistas para rebater o seu argumento. O Constantino reclama tanto que eu não rebato, então estou rebatendo agora com a opinião de uma cientista muito conceituada.
Vai lá, Constantino.
Não, o que eu posso falar? De novo, cherry picking. O ponto é que o Texas está aberto já há mais de um mês, totalmente aberto. Lotou um estádio agora para a volta do beisebol com 40 mil pessoas, sem máscara. E o Dr. Fauci, a sumidade, né, da ciência, que tem escândalos desde a época do HIV, mas isso é outra história, né? O Dr. Fauci está perplexo, porque eles não conseguem explicar. Então é, de novo, cherry picking, né? Mas o pior para mim não é a Amanda fazer isso, né? Ela fazer isso em nome da ciência pela qual eu tenho tanto apreço.
Jorge,
tratamento preventivo, tratamento é fundamental para qualquer doença. A Covid-19, ela mostrou para o brasileiro que ele tem que repensar seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, inclusive. Tá? Muita gente teve problemas sérios com o vírus chinês porque estava diabética e não sabia, tem problemas de hipertensão e não sabia, tinha problemas de respiração e não sabia. E aí esse covidão veio com tudo para cima dessas pessoas. Se a maioria tivesse fazendo um tratamento preventivo, bonitinho e organizado, com certeza não pegaria a doença. Eu tiro por mim. Eu me cuido bastante, tomo sol, vitamina D, cuido da taxa de zinco e me alimento super bem. Muita gente não faz isso. Muita gente, embora o país tenha uma abundância de alimentos, se alimenta super mal. E aí a doença vem e pega.
Você tem histórico de atleta, Jorge Serrão?
Não, olha, pior é que eu tenho histórico de atleta. Já eu corria 14 quilômetros por dia, todo dia, quando eu morava em Niterói. Muito Mas bem. Isso é um passado muito distante.
Muito bem. Olha,
então gente, vai ser só uma gripezinha, não se preocupa, não.
Vamos não, para mim, então. Nem isso. Nem gripezinha vai ser, porque eu garanto que eu estou me cuidando.
Um ventinho.
É. Tomara que ninguém possa vir a pegar essa doença maldita.
Essa doença é terrível, gente. Terrível.
Muito bem. Gente, olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês, exatamente o que a gente está debatendo aqui agora, se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro deveria ou não adotar um lockdown nacional para tentar conter o avanço do coronavírus aqui no Brasil. A gente já tem a resposta das pessoas que foram lá no site da Jovem Pan, o jp.com.br, e votaram. Então nós já temos aqui o retorno. 93,7% das pessoas que participaram da nossa enquete disseram que não, que o presidente Jair Bolsonaro não deve adotar um lockdown nacional para tentar conter o avanço do vírus. E o restante, aí pouco menos de 7%, disseram que sim, que ele deve promover essa política pública aqui no país nesse momento que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos encerrando aqui o programa de hoje. Aliás, eu queria deixar um recado para todos que nos acompanham no rádio, no YouTube, na Panflix, para que não se esqueçam, né, gente, de se inscrever no canal do 3 em 1 no YouTube. Nós já passamos de mais de 600 mil inscritos, rumo aos 700 mil. E você que nos acompanha todo dia tem que estar lá inscrito, deixando seu like sempre nas nossas transmissões e também clicando no sininho para receber todas as nossas notificações. Quando a Amanda for falar, o Constantino for falar, o nosso Serrão for falar, apita o seu celular, o seu tablet, para que você possa sempre ter a possibilidade de receber opiniões divergentes e principalmente fazer a sua. Gente, tchau. Tchau, Amanda Klein, um beijo para você. Constantino, aquele abraço. Serrão, prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Até amanhã, gente. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite.